a toda a comunidade de Passo Fundo e a região, porque o Planalto tem uma vasta abrangência. Estamos aqui para tirar dúvidas e trazer novidades referentes ao direito previdenciário administrativo, que é os benefícios do INSS.
Quando se fala na questão previdenciária, Carolina Pereira, tem novidades sempre surgindo, as novidades elas vão surgindo a cada momento, a atualização ocorre permanentemente. Tem outras áreas do direito, por exemplo, o Código Civil está passando por uma atualização. Na área previdenciária, as mudanças são constantes? Como é que é o cenário?
Carvalho, na área previdenciária, o INSS muda praticamente toda semana. Toda semana tem uma novidade, uma alteração em algum quesito dentro da Previdência. Então, a gente tem que estar sempre atualizada. A gente faz uma pós-graduação por ano, além de estar toda a semana atualizando o conteúdo e as alterações que teve no decorrer daquela semana.
Certo. Então, vamos falar aqui sobre os mais variados temas. Os mais variados temas aqui sobre a aposentadoria. Agora, temos aqui um tema para tratar hoje com a Caroline Pereira. A aposentadoria veio aqui por tempo de contribuição também, aposentadoria por idade. Como é que está o cenário hoje para buscar aposentadoria, aposentadoria por tempo de contribuição, Caroline?
Então, o que, que acontece, Carvalho? Nós temos que sempre cuidar o marco de novembro de 2019, porque até novembro de 2019, a aposentadoria por idade, como que ela funcionava? Para o homem urbano, né, que mora na cidade hoje, ele precisava comprovar 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Com a reforma da Previdência que ocorreu em novembro de 2019, essa situação para o homem não mudou. Continuou sendo 65 anos de idade urbano e 15 anos de contribuição. Já para aquele agricultor que mora lá na roça, a idade é reduzida, 60 anos de idade, comprovando 15 anos de exercício de atividade rural. Para nós mulheres, antes, a por idade, tu provava 60 anos de idade e no mínimo 15 de contribuição. Quando eu falo 15 de contribuição, entendam que dentro desses 15 anos a gente pode somar períodos exercidos na agricultura, período que a pessoa trabalhou e estudou em escola agrícola, período para os homens que serviram o quartel. Então, isso agrega, ele soma para fechar esses 15. Com o período que a pessoa trabalhou de carteira assinada ou pagou o carnezinho, aquele laranja, como autônomo. Nós, mulheres, então, era 60 anos de idade e 15 de contribuição. Com a reforma, passou nós, mulheres, a ser 62 anos de idade, né? E os 15 de contribuição. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, aquelas pessoas que gostariam de não precisar esperar a idade. O homem não quer esperar até os 65, a mulher não quer esperar até os 62. Então, o homem precisava comprovar 35 anos de contribuição. E a mulher precisava provar 30.
Correto.
Né? Com a reforma da Previdência, hoje, além do homem precisar provar os 35 anos e a mulher os 30... existem regras de pedágio também. O que, que é isso? É um tempo a mais contribuído. Então, hoje, a gente não pode falar em aposentadoria sem falar no planejamento previdenciário. O que, que é isso? É um estudo de caso. A gente analisa todas as atividades que a pessoa desenvolveu durante a vida dela, todas as contribuições que ela fez para a Previdência.
É uma análise individual, né, no caso.
Individual. Tem que ser... ela é única, né? Ela é exclusiva. Sim. É da vida de cada um.
Correto.
É um estudo de caso, planejamento. E dentro do planejamento previdenciário, a gente vai analisar todas as regras de transição, porque aí depois da mudança, também tem regra de pontos, tem regra de idade mínima. Então, são várias hipóteses de aposentadoria. Hoje eu não tenho mais só ou por idade ou por tempo de contribuição. Não, eu tenho a por idade e na por tempo de contribuição eu tenho 7 opções. Então, eu preciso analisar todas elas, o cenário para aquela pessoa. E aí a pessoa poder verificar, não, hoje eu já posso me aposentar, o meu salário ficaria X, é vantagem? Se eu daí a gente analisa todas as regras e verifica, olha, tu também tem direito a tal regra que vai fechar em tal data. Tipo, daqui um ano tu vai fechar em tal regra e o teu salário vai subir para tanto. Então a gente analisa em todas elas para que a pessoa possa verificar a melhor opção. se vai valer a pena esperar, se não vale a pena esperar, né? O custo-benefício para ela. Então, hoje não tem mais como a gente falar em aposentadoria sem antes as pessoas fazerem esse planejamento previdenciário, esse estudo de caso da sua vida.
Então, está valendo a pergunta. Se você tem dúvida, qualquer dúvida sobre aposentadoria, vamos esclarecer hoje. Não fique em dúvida, é hoje, quinta-feira, para você saber de tudo. E, ao final, a Caroline Pereira vai colocar o telefone de contato, como conversar com o seu escritório. Está chegando aqui mensagem, por exemplo, 99687300. Pergunta por áudio ou por texto para a gente. Olha só o que diz aqui a ouvinte Leodete. Leodete pergunta aqui, Caroline. Olha, o sistema previdenciário do Brasil... eu trabalhei uma vida inteira como professora, 60 horas para poder me aposentar com mais conforto. Todos os sonhos, minha aposentadoria saiu, passei a ganhar 1.866. Pois tive que me aposentar pelo INSS, sempre foi contrato e ainda mais precisei sair do estado, onde mencionei estou inscrita para o novo contrato. E esse fator previdenciário ainda achatou mais o meu salário. Tirou mais de R$ 1.000 sobre meus proventos. Um salário de fome, literalmente, diz ela aqui. Me aposentei por tempo de contribuição. Depois de uma vida inteira de trabalho, agora estou tendo que sair procurar emprego para poder me manter. Ela faz também um desabafo sobre a situação aqui, a Leodete.
Leodete, eu me sensibilizo com a tua situação, né? Por isso que eu bato mais uma vez na questão da necessidade das pessoas realizarem o planejamento previdenciário. Como ela é professora e se aposentou pelo INSS, com certeza ela é CLT, né? Que existem professores que são do Estado e outros que são CLT e INSS, regime próprio ou regime geral, que a gente chama. E, sim, as mudanças vieram para ajudar, né? Houve mudanças na forma do cálculo, então, por isso que a gente precisa analisar todas as possibilidades. Daqui a pouco, Leodete, eu sugiro só você verificar... Como você trabalhou no Estado um tempo, se era regime próprio, verifica se foi averbado todo o período no INSS, se não tem mais algum outro período que tu possa incluir, né, para tentar aumentar a tua média, fazer uma revisão. Mas sim, infelizmente, é triste a realidade. Eu sempre digo que o professor deveria ser uma das profissões, se não for a, deveria ser uma delas das mais remuneradas, porque o professor, ele é o que forma todas as outras profissões, né?
É verdade. Quando eu entrei no curso de letras, o professor falou, um dia essa profissão vai ser valorizada, ali, professor. Segue o sonho, né?
Segue o sonho, exatamente.
Deixar de acreditar jamais. Tem mensagem do ouvinte? 99687300. Não fique em dúvida sobre a aposentadoria. Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária, está conosco aqui no estúdio ao vivo. 1024, Vini Wagner.
Bom dia. Pelo próprio TCU, em 28... vai ficar quase impossível pagar os aposentados. Essa informação é correta ou é especulação? Porque se é correta, não tem nem por que a gente pensar em previdência, não acha?
Vini Wagner pergunta aí para Caroline Pereira.
Olha, Vini Wagner, eu trabalhei dentro do próprio INSS aqui de Passo Fundo em 99 até 2003, tá? O maior devedor na época de previdência social era a Rede Globo e o SBT. Então, o que que acontece? Ao meu ver, pelo que a gente via, a previdência não é deficitária. A previdência é um dos órgãos mais ricos, que mais arrecada, né? O que acontece é um mau uso desse dinheiro. Por quê? Porque o governo acaba tirando do fundo da previdência para custear programas sociais, para custear saúde, para custear Bolsa Família, para custear, agora não sei se é especulação, mas parece que vai ser dado também a energia elétrica para baixa renda. Então, assim, a gente precisa sim contribuir. Eu trabalho, né, há mais de 25 anos na área, sempre vi o sistema conseguir pagar. E é um sistema que arrecada muito dinheiro. O que precisa é a máquina pública se organizar.
Melhor distribuir esses recursos.
Exatamente.
Né?
Não distribuir. Cada é descontado para a Previdência, vai utilizar para a Previdência. Precisa para a saúde, vai buscar nos outros impostos, né?
Que a gente, na sua análise aí, Caroline, e também do ouvinte, pessoa pensa, mas eu trabalhei a minha vida toda, eu lutei, contribuí, e agora vou ficar preocupado, vou ter que fazer uma outra forma de contribuição para garantir a minha sobrevivência lá na frente?
Carvalho, tu sabe que eu tenho dito, e agora tem nos procurado muitas pessoas em torno de 40 anos de idade, por aí, para fazer o planejamento previdenciário. Yeah. E aí a gente consegue visualizar o quê? Casos que vale a pena a pessoa contribuir a mais, casos que não vale a pena contribuir a mais. E eu tenho dito já há alguns anos, ninguém mais vai viver de aposentadoria, né? Então, as gerações que podem, as que estão vindo, as que não estão na iminência da aposentadoria, tem que começar a se preocupar, tem que achar uma segunda fonte de renda. Não pense que quando se aposentar não vai mais precisar trabalhar. Vai ter que ter um aluguel, ou uma poupança, um investimento. Tem orientado muito as pessoas a fazer previdência privada também, porque isso ajuda, né? Lá na nossa velhice, a gente fica com o benefício do INSS e a privada. A privada, a pessoa tem que procurar um banco da sua confiança e buscar orientações. Mas é uma forma, porque a maioria não tem o costume de guardar dinheiro, né? Ou tipo assim, não, todo mês eu vou tirar 100 reais, todo mês eu vou guardar 300 reais. A gente não guarda. E aí, na previdência privada, se ela desconta direto da tua conta, tu se obriga a pagar, porque tu sabe que vai ter o desconto, tu vai dar um jeito de deixar o dinheiro lá. E é uma forma de tu se obrigar a ter um dinheiro no futuro. Mas as gerações precisam se preocupar, sim, que a gente não vai mais viver só de aposentadoria. Isso, sim.
Eu tenho já na sequência mais uma pergunta de ouvinte aqui, ainda na sua análise, já que o programa hoje tem um tempo maior para a gente poder aprofundar, Caroline... quando se fala em aposentadoria, a pessoa começa a pensar a questão da própria previdência lá na frente. Não é hoje de as novas gerações já começarem a pensar desde ali a adolescência, começa a se preparar agora para o futuro, ou essa preocupação só vem lá com o tempo, hein? Uma questão não. Que os pais devem começar a já orientar os filhos, projetar essa nova geração.
É uma situação delicada, por quê? Penso eu que deveria sim, desde novo, né, a partir dos 16 anos de idade, já se pode começar a contribuir para a Previdência como autônomo. Os estudantes, por exemplo, podem. Também hoje a gente tem esses programas que contratam menores aprendizes, que aí o desconto já é automático, né? Sim. Mas o que eu noto? Que as pessoas não entendem uma coisa. Não é só aposentadoria, né? É. Então, assim, ó, vamos supor, eu tô trabalhando, né? E eu fico doente. Ah, eu torci o pé, quebrei o pé, vou ter que pôr parafuso, vou ficar 3 meses afastada. A empresa não vai te pagar por 3 meses porque tu não vai poder ir trabalhar. O INSS vai pagar o teu auxílio doença. Você vai ter esse direito. Ah, eu engravidei e eu queria poder cuidar do meu bebê pelo menos uns meses. Você vai ficar em salário maternidade. Né? Então, se você tem a carteira assinada, o empregador vai pagar, mas se você não tem, você é autônomo, por exemplo, tem um MEI, contribui de outra forma, o INSS vai pagar o salário maternidade. Eu venho a falecer. Por exemplo, eu, né? Eu sou viúva, tá, pessoal? Já faz 1 ano e meio. 1 ano e 2 meses, eu sou viúva. Se eu venho a falecer, o que vai ser do meu filho, que hoje tem 3 anos e meio? Como eu estou contribuindo para a Previdência, ele vai receber a pensão por morte até os 21 anos de idade dele. Que aí vai dar um norte para ele se estabilizar, para ele estudar, se organizar, começar a trabalhar, porque aos 21 anos de idade ele já tem que estar organizado, que não vai mais receber a pensão. Mas tem a pensão por morte. Então, assim, a gente sempre pensa só na aposentadoria. Mas nós temos que pensar na outra situação também. Porque, por exemplo, a gente vê muito acidente também, o pessoal da construção civil, pessoal autônomo e de MEI, pessoal que cai do telhado, né? Acidentes que ocorrem no trânsito, a pessoa acaba ficando em auxílio doença. Então, não é só aposentadoria e previdência.
É bem mais abrangente. Vamos lá então trazer mais ouvintes. Daqui a pouco vamos falar também sobre a questão da pessoa com deficiência. Tem ouvinte, você pergunta aí para a Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária, 10h31, aqui na Planalto News. A ouvinte Graciela, do final 39. Alô, Graciela.
Bom dia. Gostaria de perguntar, as mulheres produtoras rurais da agricultura, é só com 55 anos para se aposentar com o bloco de produtor? Só tem o bloco de produtor.
E aí, Carolina?
Bom dia, Graciela. Sim, a mulher que mora no campo, a considerada, né, segurada especial, que assim o INSS chama, que é a agricultora, é só os 55 anos. E o que, que a gente tem que observar, que é muito importante os agricultores cuidar, tá? O tamanho da terra. Por quê? Só é considerado pequeno agricultor, e aí a mulher só vai se aposentar aos 55, agricultora, e o homem aos 60, dependendo do tamanho da quantidade de hectares que ele tiver. Porque se eu tenho muitos hectares, existe uma lista, tá? Então, eu não tenho como falar sobre cada município, né? Mas cada município tem 4 módulos fiscais. E aí, cada módulo fiscal, ele muda o tamanho dependendo da região. E o que, que isso quer dizer? Que, digamos um exemplo, vamos supor que aqui em Passo Fundo sejam 24 hectares por módulo fiscal, né? Aí um local que é 24 hectares por módulo fiscal, como são 4 módulos, 16, 8, dá 96 hectares. Passou disso, ele não é mais considerado pequeno produtor rural. E aí ele não vai mais se aposentar, nem a mulher aos 55, nem o homem aos 60. Porque como ele passa dos hectares determinados, ele é considerado um produtor rural empregador. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque o que, que tem chego também para nós? O marido, às vezes, claro, começaram pequenininho, né, com poucos hectares, e aí depois foram crescendo, foram adquirindo terras. O marido hoje é um grande produtor rural e a mulher não sabe que ela não vai conseguir se aposentar, porque o marido dela já tem, nos últimos 15, 20 anos, 200, 300 hectares de terra. E aí, como que ela vai se aposentar? Ela precisa começar a contribuir, porque como agricultora, ela não vai conseguir se aposentar.
Tem muitas participações. JV, que está conosco, temos um recado. JV, ou antes temos uma dica especial da Quero Quero para hoje. Temos uma dica especial das lojas Quero Quero. Já vamos voltar a falar com a Caroline Pereira aqui sobre dicas muito especiais aqui, esclarecimentos sobre a questão previdenciária. Temos o destaque de lojas Quero Quero para esta quinta-feira.
Muito bem, né? Aos ouvintes do Grupo Planalto de Comunicação, estamos aqui nas lojas Quero Quero, porque é o seguinte, ó, último dia, últimas horas deste feirão, para você que está ligado aqui na Planalto, feirão de fábrica, lojas Quero Quero, a maior negociação do Brasil. Estou aqui na loja Quero Quero da Gare, no coração da cidade de Passo Fundo. Hoje, quinta-feira, é dia dos namorados, dia de você aproveitar. Você que está ligando sua rádio agora, você que está sintonizado aqui na Planalto, aproveita, já vem aqui para as lojas Quero Quero, são 5 em Passo Fundo, especialmente aqui na Gale, porque é o seguinte, ó, feirão de fábrica, lojas Quero Quero, meu amigo Volney vai dar aí o seu alô aos amigos da Quero Quero, aos amigos da Planalto, a todos os vendedores, enfim, a todos os colaboradores aí que vêm comprar, porque é o seguinte, ó, é a maior negociação do Brasil, é ou não é, Volney?
Bom dia, Álvaro, bom dia, ouvintes da Planalto, é isso mesmo, feirão de fábrica nas suas últimas horas, muita gente já está com seu produto garantido em casa, mas você que está ouvindo a Planalto aí, não garantiu o seu produto do eletro, do móveis e do material de construção, ainda dá tempo, hein? Até às 18 horas, 5 lojas em Passo Fundo para você aproveitar ofertas com até 60% de desconto, né, Álvaro?
O ano inteiro programando aí, especial aí para esses dias aí, com fornecedores e tudo mais, para fazer a maior e melhor negociação do Brasil, né, Volney?
Com certeza, as melhores marcas você vai encontrar aqui. O melhor cartão do Brasil você vai encontrar também na Quero Quero, com o melhor atendimento sempre garantido. Estamos falando aí de muito preço baixo, né? Reforçamos muito que tem cerâmica classe A a partir de R$19,90 o metro quadrado, porcelanatos a partir de R$46,90, com certeza da linha de porcelanato é o melhor preço da cidade. Além de muitas outras ofertas que estamos anunciando, né, Álvaro?
com certeza para você aproveitar. Ha! Dia dos Namorados hoje, já comprou o presente para sua esposa, para sua namorada, enfim? Olha, o presente ideal também tem aqui nas lojas que eu quero, né, Rony?
Com certeza. Que tal garantir aquele smartphone para sua namorada, para o seu namorado?
Boa.
Você compra o smartphone Galaxy A015, aliás, um Galaxy A15, por R$ 1.199, e no cartão Quero Quero você vai pagar em 10 vezes, sem nada de juros. Vai ficar uma parcelinha de R$ 119,90.
O que mais nós temos aí? Ah, eu quero comprar aí um fogão, quero comprar aí uma máquina de lavar. Tem que nós vamos que eu quero?
Com certeza, você vai encontrar as melhores marcas, os melhores produtos. Tem lavadora de 18 quilos por apenas R$ 2.199 em 10 vezes, sem nada de juros. Quer garantir aquela ferramenta elétrica para o seu namorado? Parafusadeira, furadeira por apenas R$ 199,90, você vai encontrar na Quero Quero também.
Porcelanato tem aqui na Quero Quero?
Tem porcelanato, R$ 46,90, é algum dos muitos modelos. Você tem que vir para a loja, são muitos modelos e marcas para você conferir e encontrar o modelo ideal para sua obra, né?
Presta atenção no que eu vou te falar agora. Se eu quiser, por exemplo, aí pintar a minha casa, aproveitar aí e comprar aquela tinta, fiquei sabendo que em parceria com Tintas Coral aí, eu tenho uma infinidade de cores aí. É só chegar aqui e escolher a cor, é isso?
Exatamente. Estamos falando aí do sistema tintométrico, mais de 2.000 cores para você escolher na hora. Ou seja, e se você quiser projetar também o ambiente, o nosso especialista de tinta vai poder lhe atender. E ainda você aproveita toda a linha de tintas em 10 vezes sem juros no seu cartão Quero Quero.
Fogão a lenha tem aqui ou não?
Fogão a lenha número 1, número 2, número 3, de várias cores, você encontra na Quero Quero também, no cartão Quero Quero, em 10 vezes sem nada de juros. Lembrando, hein, está terminando a promoção, hoje é o último dia.
Último dia, feirão de fábrica, lojas Quero Quero, para você aproveitar aí. E, claro, comprar, por exemplo, namorado, para namorada, para sogra. Tem aí aquele aquecedor aqui nas lojas Quero Quero ou não?
Com certeza, mas corra, porque aquecedor está limpando o estoque, é muito frio realmente. Tem aquecedor a partir de R$ 119,90, mas é para você correr, porque o estoque está baixando, hein?
Tá, se eu não tiver cartão Quero Quero, se eu chegar aqui com o meu documento aqui, mediante aprovação, eu posso sair até com dinheiro na mão, é isso?
Com certeza, cartão Quero Quero te dá acesso a muita vantagem, né? Se você não tem o cartão Quero Quero, basta trazer um documento, aprovamos o seu cartão Quero Quero, compra barato na Quero Quero, compra parcelado, e se precisar aquela graninha, na hora, o cartão Quero Quero também vai lhe oferecer.
Feirão de atacado é aqui nas lojas Quero Quero para você aproveitar. A última, bombástica, feirão de fábrica aí para você aproveitar em lojas Quero Quero. Último dia é hoje. Até que horas fica aberto Quero Quero, hein?
Lojas Quero Quero, 5 em Passo Fundo. Estamos falando aqui da Quero Quero da Gari. Hoje até às 18 horas. Quero deixar aqui um preço bacana na Motosserra Gasolina. R$ 699,90. Em suaves parcelas de R$ 69,90 você vai encontrar na Quero Quero.
É barato para você aproveitar aí, lojas Quero Quero, são 5 em Passo Fundo, todas com estacionamento. Tem cafezinho para você aproveitar aqui também, o frio, tem secadora, tem aí máquina de lavar roupa, tem aí ar-condicionado, tem aí televisão, aquela que você sonha para botar na sua casa também, para você aproveitar. É ou não é, Vonei?
É isso mesmo, então, alô Passo Fundo, alô região, você que está ouvindo a Planalto, então, dá uma chegadinha na Quero Quero, você vai encontrar eletro, móveis, material de construção, você vai encontrar aquela grana na hora e vamos garantir o melhor atendimento para você. Se você quiser uma condição diferenciada, é só chegar, fala com o gerente aí que está garantido o melhor preço e a melhor negociação para você. Aquele abraço e um tchau, obrigado.
Feirão de fábrica, lojas Quero Quero, da cidade aqui da Gari, falou aí Álvaro Almeida para o Grupo Planalto de Comunicação.
Ok, muito obrigado, Álvaro Almeida. Dica especial para você nesta quinta-feira. Agora são 10h40, temperatura marca aqui no Bosque Lucas Araújo, 11 graus. Seguinte, tem mais participação sobre aposentadoria aqui no estúdio. Caroline Pereira, esclarecendo sua dúvida. Tem pergunta aqui pelo texto. Bom dia, aqui é o Paulo, sou produtor rural. Caroline, sou produtor rural. Tenho dois módulos, servi a exército, mas na primeira conta, 11 meses e 29 dias. Tenho direito a esse ano na aposentadoria?
Aí, Paulo, vai depender, né? Como você tem dois módulos fiscais, você vai se aposentar como agricultor, a princípio, né? Eu não sei qual que é a tua região, mas a princípio, sim. Se aposentaria como agricultor, aos 60 anos de idade. Então, como você já vai ter a benéfice de diminuir esses 5 anos de idade, porque o urbano é 65, o agricultor 60, né? Você não vai juntar, entende? O período do exército, porque o agricultor vai provar que os últimos 15 anos de exercício de atividade rural. Então, dos, vai se aposentar aos 60, né? Dos 45 aos 60, você vai comprovar o exercício de atividade rural. A não ser que você tenha o período da agricultura, tenha o período do quartel e hoje seja urbano. Aí vai somar tudo, mas aí tu vai te aposentar aos 65 do urbano.
Tem ouvinte na mensagem 996873-00.
Bom dia. Eu gostaria de saber sobre a aposentadoria por invalidez. Meu nome é Vera Lúcia, eu tenho 50 anos. Eu gostaria de... eu estou afastada por invalidez durante 3 anos. Será que eu tenho direito à aposentadoria por invalidez? Como que funciona?
Aí então, Carolina, ela tem 50 anos, quer saber sobre a invalidez.
Bom dia, dona Vera Lúcia. Eu não sei se compreendi bem. Num primeiro momento eu entendi que a senhora está afastada, mas depois eu entendi que a senhora está aposentada por invalidez. Mas, vamos lá, se a senhora está em auxílio-doença, tá? E está buscando aposentadoria por invalidez, vai depender do quê? De um laudo médico bem elaborado do seu médico, né? Alegando que o seu, a sua incapacidade ela é irreversível, é de longo prazo. E aí, quando for para vencer o seu auxílio-doença, a senhora vai agendar o pedido de prorrogação, né, do auxílio-doença, porque se eu estou em auxílio-doença, chegou a data que vai vencer e eu ainda não estou apta para o trabalho, eu preciso prorrogar esse benefício. Aí a senhora vai agendar a prorrogação, vai apresentar este documento e o perito do INSS vai analisar se é um caso de aposentar por invalidez ou não. A questão da sua idade não interfere, tá? O que, que o pessoal tem que tomar um cuidado? Antigamente, as pessoas estavam em auxílio-doença e queriam muito se aposentar por invalidez. Tem que tomar um cuidado porque a média do auxílio-doença, a forma que se faz o cálculo do salário, é diferente hoje da aposentadoria por invalidez, que era antigamente. Então, quem recebe mais que salário mínimo no auxílio-doença, quando passa na aposentadoria por invalidez, é feito um novo cálculo e passa a se pagar 60%. Então, tem que tomar muito cuidado. Tu vê, é uma incongruência, né? Porque se a pessoa está doente e recebe um valor e ela se aposenta por invalidez porque ela não vai mais poder exercer atividade laboral, é porque a incapacidade permanece, os gastos permanecem, mas infelizmente o cálculo mudou. Então, se está em auxílio-doença e puder ir mantendo em auxílio-doença, quem recebe acima do salário mínimo hoje é a melhor opção, até encontrar uma outra regra, que agora a gente vai falar em seguida, que tem a possibilidade da aposentadoria, né, da pessoa que possui uma deficiência, e aí são outras modalidades de aposentadoria que se apresentam que pode a pessoa vir a encaixar.
Aí então, são 10h44, temperatura em 11 graus, estamos conversando com Caroline Pereira, aqui no Comando Popular, especialista na questão previdenciária. Ao final, a Caroline vai colocar o telefone de contato com você, conversar com o escritório para ter mais detalhes. Então, o tema também para hoje aqui, a aposentadoria para PCD, que é a pessoa com deficiência. Esse benefício que é concedido pelo INSS. Em 2025, pelo que nós vislumbramos, teve novidade. Como é que está o cenário para a aposentadoria para a pessoa com deficiência, Caroline?
É, isso a gente precisa tomar um cuidado para que o ouvinte compreenda o seguinte. A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência ou a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, ela é diferente da aposentadoria por invalidez. É outra coisa. Né? O que, que isso quer dizer? Por exemplo, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. A pessoa tem uma deficiência, mas ela consegue trabalhar, ela consegue desempenhar suas funções. Ela não é inválida, mas essa deficiência tem barreiras. Por exemplo, pessoas que têm visão monocular, né? Essa deficiência, ela dificulta a questão da visão. Então, a pessoa trabalha, exerce atividade e tudo, mas com esta deficiência. Pessoas com deficiência auditiva. Claro que tudo vai depender de provas e vai ser passado por uma perícia. Nessa perícia, eles vão analisar se a deficiência é de grau leve, moderado ou grave. Por quê? Se for na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, tem que provar o quê? Quem mora na cidade, eu estou falando, tá? Essa aposentadoria é para o meio urbano. Ela diminui 5 anos de idade exigida. Então, o homem que mora na cidade e que ia se aposentar aos 65, se ele tem uma deficiência e trabalhou de carteira assinada ou contribuindo para a Previdência por exercer uma atividade remunerada, ele contribuiu por no mínimo 15 anos com esta deficiência já comprovada.
Correto.
Ele consegue se aposentar aos 60, diminui 5 anos de idade para ele. A mulher que mora na cidade, se ela fosse urbana, normal, se aposentaria aos 62. Mas, se ela tem essa deficiência, ela prova que trabalhou, exerceu atividade e contribuiu por 15 anos. E aí, ela se aposenta aos 55 anos de idade, provando que essa deficiência trouxe barreiras. Essas deficiências podem ser físicas, mentais, intelectuais, né? Mas a gente, claro, vai fazer uma analogia, uma análise da deficiência com as atividades e com as barreiras que a pessoa enfrenta.
Correto. Então, quando se fala em aposentadoria por deficiência, são duas modalidades, idade e tempo de contribuição. Então, se você ficar em dúvida, também pode procurar a Caroline Pereira para esclarecer.
É, porque a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, que vai acontecer? Ela vai passar por uma análise dessa deficiência, se ela é um grau leve, moderado ou grave, e aí vai mudar o tempo de contribuição exigido. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência grave, um homem, ele precisa provar 25 anos de contribuição e a deficiência em grau grave.
Correto.
A mulher, ela precisa provar 20 anos de contribuição e a deficiência em grau grave. Se o homem tem uma deficiência moderada, vai ser exigido 29 anos de contribuição. E para a mulher, 24 anos de contribuição. Já se essa deficiência for leve, o homem vai ser exigido 33 anos de contribuição e a mulher, 28 anos de contribuição. Então, tudo vai depender das provas dessa deficiência, do tempo que a pessoa já tem esta deficiência, do tempo que ela contribuiu estando nessa situação de deficiência, né? Então, é analisado cada caso concreto, mas muitas pessoas são PCDs e não sabem desse direito, né? Às vezes a pessoa até não se intitula uma PCD, né? Uma pessoa com uma deficiência, mas a visão monocular, por exemplo, é uma deficiência. Situação de audição é uma deficiência. Nós temos, agora está sendo discutido, né, algumas
deficiências. A primeira leitura da deficiência, a pessoa pensa, ah, não tem um problema físico, não, mas talvez não aparentemente, né, você pode caminhar normalmente, mas tem outro problema, até na audição, por exemplo.
Sim, tem pessoas que, digamos, porque houve problema de coluna, aí ficou muito grave, né? É. Então, claro, a gente ainda não sabe na questão desta parte, ortopedia, correto, não se percebe ainda decisões definitivas do INSS, né? Isso vai repercutir também no mundo jurídico, já tem repercutido. Mas o que eu digo? A gente precisa insistir para que se consiga o reconhecimento. Muitas batalhas que hoje a gente ganha na via administrativa dentro do INSS, num primeiro momento, as pessoas entravam, era negado. Aí iam para a esfera judicial. Esfera judicial negava. Foi batendo, até que os juízes começaram a mudar de posicionamento. Quando os juízes mudaram de posicionamento, hoje o INSS na via administrativa, inclusive agora em maio saiu uma decisão, e saiu uma agora em junho também, uma mês passado e uma esse mês. Muitas decisões que os tribunais utilizavam agora está sendo utilizado dentro do próprio INSS na via administrativa. Então, eu sempre digo, o não a pessoa já tem, ela tem que tentar buscar o sim. Tudo que for lícito, né, tudo que não for ilícito, mas está na lei, a gente pode pedir, né?
É verdade. Correr atrás do seu direito, então. Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária. O contato do seu escritório, como é que faz para ter mais detalhe? Quem quer ampliar aqui, que nos acompanhou, quer mais orientação, como é que fala com a Caroline Pereira?
Carvalho, então, a gente sempre orienta as pessoas a seguirem o nosso Instagram e o nosso Facebook, porque tudo que surge de novidade no mundo previdenciário a gente vai colocando lá. Então é Caroline Pereira Previdência. Procura no Instagram Caroline Pereira Previdência, nos sigam e acompanhem todas as mudanças. O nosso telefone para contato, o WhatsApp, é 99158-0787. 99158-0787. Nosso escritório fica, então, na Bento Gonçalves, 578, em cima da loja Boticário, na esquina do Banco do Brasil. Entra tanto pela Bento quanto pela Avenida Brasil, na galeria.
Bem no coração da cidade.
Exatamente, para facilitar, né? Porque a gente atende pessoas de Passo Fundo, pessoas da região, e agora também estamos com atendimento online a todo o Brasil. Até te comentei antes, né, de uma pensão por morte concedida ontem para uma cliente nossa, que o atendimento foi todo online, e ela é de Fortaleza, no Ceará.
Aí então, e quando chega a aposentadoria, a comemoração da pessoa e também da equipe da Caroline, né? Cada aposentadoria é uma festa para vocês também.
A gente vibra com cada um, a gente coloca coraçãozinho, porque tem um grupo da equipe, né? E a gente coloca, olha, mais uma concessão. E aí chama o cliente e bate o sino da vitória. Porque eu sempre digo assim, um benefício reconhecido é o direito da pessoa pôr um pão a mais na mesa, ou de sair do aluguel, ou de formar um filho. Então a gente sabe que nós estamos lidando com o sonho da pessoa, então precisamos ter muita responsabilidade e temos muito carinho e gratidão quando esse direito é reconhecido, né?
É verdade. Caroline Pereira, muito obrigado. Essa reportagem vai estar no portal rdplanalto.com à tarde para você conferir. Vai lá e acessa, ouve a entrevista também na íntegra. Obrigado, um bom trabalho.
Obrigada, Carvalho. Estamos à disposição. E é bem importante todos acompanharem as nossas redes sociais pelas mudanças que teve também no BPC Loas, né? Que é quem recebe os benefícios por deficiência e idoso.
Aí, portanto, vai ser um tema para uma próxima entrevista. Vamos falar bastante sobre Loas na próxima oportunidade, tá bom, Carolina? Temos que fazer um intervalo, meu caro JV, que daqui a pouco tem mais entrevistas. Vamos falar de política, vamos falar sobre mobilização dos servidores públicos que vai acontecer amanhã em Passo Fundo. Também tem esporte. Tudo para você até o meio-dia no Comando Popular.
News 92.1. A sua rádio de confiança.
É menino ou menina? Vem pro Laboratório Santa Rita de Cássia. Sexagem fetal é o exame que identifica através de uma simples amostra de sangue da gestante qual é o sexo do bebê a partir da oitava semana de gestação. Não precisa de nenhum preparo prévio e não há contraindicações. A probabilidade de acerto é de 99%. Vem compartilhar esse momento especial conosco. Para nós, seu bem-estar vem em primeiro lugar.
Forte é superioridade e Gambato é certeza do melhor negócio. Na Gambato você tem atendimento especializado, oficina, serviços e peças com a garantia Ford, além das melhores ofertas do mercado. Visite a Gambato e confira de perto os carros mais tecnológicos do Brasil, os grandes lançamentos do ano. Faça um test drive e escolha o seu Ford novo em condição imbatível. Aproveite a oportunidade na Gambato Ford, a sua concessionária Ford para toda a região. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Programa Planalto nos Bairros, neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, ao vivo do estúdio, recebendo a Associação de Moradores do bairro Costa Verde. Oferecimento, Escritório Caroline Pereira. Você sabe qual a melhor regra, data e o melhor salário para se aposentar? Faça seu planejamento previdenciário no Escritório Caroline Pereira, especializado em benefícios do INSS, na Rua Bento Gonçalves, 578, primeiro andar, sala 106, WhatsApp 99158-0787. Supermercado Boqueirão, carnes de qualidade, frutas e verduras selecionadas e aquele pão quentinho em 4 endereços, na Avenida Brasil Oeste, na Ípica, na Vera Cruz e na Petrópolis. Confira as ofertas no Instagram, @ Boqueirão Supermercado. Banda Quinto Pecado, animação de bailes, shows, casamentos e festas em geral. Anexo ao Armazém Quinto Pecado. Contato pelo fone 99953-6066 com Fábio. Banda Quinto Pecado, garantindo a alegria da sua festa.
Não anuncie em meios de comunicação duvidosos. Anuncie onde tem credibilidade. Tradição e confiança é no primeiro grupo de comunicação do Norte Gaúcho. Rádios Planalto. Quem ouve, confia. Quem ouve, acredita.
Preço baixo de verdade é na GSI Store. Fraldas e absorventes geriátricos com preços imbatíveis direto de fábrica. É o menor preço da região. Do tamanho P ao extra G, com alta absorção e super conforto. Tapetes higiênicos Qualipet, também com preços que cabem no seu bolso. Chama no WhatsApp 54 99639 0417. GSI Store, junto à fábrica WHF Fraldas, no Trevo do Rice, em frente à Carroceria Sandri.
Novidade, o crédito do trabalhador já chegou na Potenza Cred, facilitando o acesso ao crédito para milhões de trabalhadores com carteira assinada, com taxas de juros mais baixas e facilidade na contratação. Fale com a Potenza Cred e descubra o crédito do trabalhador. Se você tem dificuldade em obter crédito, essa pode ser uma ótima.